Momento Sociedade, com José Luiz Portela.
Oi, Portela, como vai? Bom dia, bom início de semana.
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Muito bem, tema de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre um assunto que a pandemia, de alguma maneira, escancarou. Não é que não houvesse, já sabíamos, inclusive, disso. Vocês, estudiosos, fazem muitas análises sobre o tema, que é a desigualdade social. E a pandemia escancarou, não é, para quem ainda desconhecia, ou o tamanho ou a dimensão dessa desigualdade. Portela, é sobre isso que você vai conversar com a gente, inclusive apontar em algumas direções. Mas ficou muito escancarada, não é, a desigualdade social no Brasil.
Pois é. A desigualdade é um tema assim, muito falado e, ao mesmo tempo, muito mal encaminhado. Eu acho que tem muito discurso, alguma indignação, não são todos, mas tem gente indignada, mas pouca ação prática. Existe ação, mas pouca coisa que, de fato, avança. Você veja, essa é uma desigualdade que nós temos há séculos e nós não tínhamos um cadastro completo da pobreza. Nós não sabemos onde mora a pobreza, onde está o CPF da pobreza. Descobrimos que havia 38 milhões de invisíveis, que eu acho que é uma vergonha ainda maior do que a própria desigualdade, porque nós a conhecemos e não sabemos identificá-la. Então, eu acho que o primeiro ponto é que nós passemos de discutir, de ficar indignado, de apresentar, de todo mundo falar coisas assim, mais platitudes, a favor da água encanada, da luz elétrica, o fim da desigualdade, a paz mundial, e nós enfrentarmos esse problema de vez, porque ele pode ser reduzido no Brasil. E a primeira coisa, Roxane, que isso já não é uma coisa de domínio geral, é a questão de você separar, porque que desigualdade está se falando? Existe uma desigualdade que é a desigualdade de renda, do trabalho. Essa é uma. Existe outra desigualdade que é a desigualdade do capital, que é o patrimônio das pessoas, o capital que as pessoas têm. Então, são duas desigualdades diferentes. Então, para você ver, no século XX, a desigualdade de renda do trabalho caiu, mas a desigualdade total, se você somar a renda do trabalho com a do capital, ela aumentou. Foi isso que o nosso famoso Piketty foi estudar e denunciou. Então, ele imagina que isso vai aumentar ainda mais. Então, pode até haver casos onde você tem uma queda da desigualdade da renda do trabalho e, no total, não haver queda da desigualdade. Nós tivemos, no governo Lula, uma das maiores diminuições da desigualdade da renda do trabalho, mas, no total, não. Teve uma das maiores concentrações no 1% mais rico ou, mais ainda, no 0,5% mais rico. Então, isso pode acontecer e as pessoas às vezes não sabem isso e ficam discutindo uma coisa só. Além de que na desigualdade não tem também só a renda do trabalho, você tem que estudar também certos programas focalizados, o fato de criar SUS, de ter esses programas universalizados, eles ajudam a diminuir a desigualdade sem dar renda, porque na verdade é uma renda indireta, a pessoa pode ir ao SUS e ela não tem que ter pagar um plano de saúde, etc e tal, é uma forma de completar a renda. Então, primeiro, é preciso que esse conceito ficasse claro. Então, embora todo mundo conheça a desigualdade, eu acredito que essa separação entre desigualdade e renda do trabalho do capital não seja de domínio. Mas é isso, Roxane.
Entendo. Agora, tem muita gente falando em soluções, que é melhorar o que já existe, partir para outras soluções, ampliar, por exemplo, ampliar o Bolsa Família. Agora, tem uma solução, um programa que pode dar conta dessa situação ou terá de ser um planejamento um pouco maior, mais amplo, com várias ações?
Então, em primeiro lugar, o que tem que se fazer é saber onde está, quem é, nós temos um cadastro da extrema pobreza, bem claro, que é o pessoal que está no limite mais baixo da pirâmide, e temos um cadastro dos informais, aqueles que fogem, podem estar ali, podem estar até não estarem na extrema pobreza, porque conseguem uma renda ali do trabalho informal, mas não tem a garantia, a proteção da Previdência e etc. E eu diria que você vai, até quem ganha de um salário mínimo, né, que é a grande maioria, até você tem que saber bem aonde está, quem é, aonde, como atingir essas pessoas, como isso funciona. Esse é o primeiro passo, independentemente de ter outro, porque o Brasil tem muita coisa, tem CPF, tem RG, tem um montão de números. Se você conseguisse unificar e entender as pessoas, isto é o primeiro grande passo fundamental. Depois, num segundo passo, acho que você tem que ter meta, você falou, tem que ser um plano maior, não existe um programa que resolva a questão sozinho. Acontece que você tem que ter foco, porque normalmente o que ocorre é que você não tem receita para atingir todos os programas e tal. Então você tem um foco. Qual é o foco inicial? É a extrema pobreza. Isso daí é uma vergonha para nós, brasileiros, para o país, porque o Brasil é um país rico. O Brasil é a décima economia do mundo, já foi a sexta, transita entre oitava economia e décima. Quer dizer, o Brasil é um país rico. O Brasil não é um país pobre, mas é um país rico com uma renda per capita média e com muita pobreza. Então significa que a desigualdade é grande. O que nós precisamos, né? Primeiro passo é acabar com a extrema pobreza. Eu imagino que até dá para fazer em 4 anos, mas mesmo que demore mais de um mandato, você não precisa ser um programa de uma pessoa só, de um governo, é um programa do país. Isso tem que ser um programa da nação, um projeto de país. Uhum. E isso tem que ser focado, por exemplo, na tal renda nacional que se fala, agora falou em Renda Brasil, isso é o nome. Nós temos que ter uma renda, e você pode ir por um caminho que eu não concordo, assim, eu pessoalmente, mas o caminho é esse imposto de renda negativo, eu não acho que é o melhor. Na verdade, eu acho que é possível você ter uma renda nacional que vai para todos, e aí você acerta isso, porque aí você vai falar, todo mundo vai receber uma mesma renda, então não vai ser igual, porque o rico, o médio, vai receber a mesma coisa que o mais pobre. Mas você pode acertar isso depois na tributação. Então aí a tributação acerta e você faz uma coisa de maneira que o pobre seja beneficiado e saia da extrema pobreza. A outra forma, você pode também pegar e combinar, né? Pegar a renda nacional para todo, e ter uma renda nacional variável, em que para os mais pobres ela é maior, e depois de um certo nível, 2 salários mínimos e tal, ela passa a ser única, um valor só. Estou falando de uma renda que o Estado dá para a pessoa.
Ah, tá. Uma renda. Renda como uma tal renda mínima?
Isso. Que eu acho que o nome melhor é renda nacional, porque o que seria? Uhum. É uma parte, todos os brasileiros são uma parte do país, então tem direito àquilo que o país consegue fazer de riqueza.
Sim.
O problema do país é a distribuição dessa riqueza que não está correta. Então, voltando, então você faz uma. Dá uma renda nacional, que pode ser maior até uma, na extrema pobreza, depois até um salário mínimo, uma outra, e a partir de um certo ponto você tem uma renda igual. E aí você acerta na tributação também, porque quem ganha R$5.000 por mês paga 27,5% de imposto de renda. Quem ganha 60 mil paga 27,5%. E não importa aí que os 27,5% dos 60 é maior, importa a proporção. Então você vai ter que aumentar essa escala. Então esse é um caminho. Talvez as pessoas tenham outro, mas você tem que ter. É o segundo. Primeiro o cadastro, depois isso, e ter um sentido. As pessoas têm que ter um sentido de devolução. Tem muita gente que estudou na escola pública, se formou nas faculdades na federais, na USP, UNESP, Unicamp, e depois ganha bem. Quer dizer, como é que ela estudou? Ela estudou com o dinheiro de todo mundo, do imposto de todo mundo. Depois ela vai, sai, ganha bem, por conta do bom aprendizado, tem postos maiores, e ela vai pagar 27,5% imposto de renda, e a pessoa com 5 mil, 3 mil, 5 mil reais já paga 27,5%. Então, é conseguir essa igualdade. Eu acredito que por aí é um grande caminho. Uhum. Não é o único e não é uma solução só.
solução tem, ou soluções existem, né? Você precisa ter um plano maior, como você está dizendo, um planejamento maior, mais amplo, que não se resuma a um governo, né? A um governante. Essa é que é, essa é que é sempre uma barreira muito grande.
Um projeto de país. E fica claro, sim, que você dar essa renda, renda nacional, não é uma coisa iliberal. Os liberais propõem isso. E os social-democratas também. Só que a maneira é diferente.
José Luiz Portela, sempre às segundas-feiras aqui com a gente. Boa semana para você, Portela, e até a próxima.
Até a próxima. Uma boa semana aos ouvintes da Rádio USP.
Momento Sociedade, com José Luiz Portela.